G20, saiba mais sobre a atuação de Brasil, Argentina e México no grupo. Nunca houve agenda latino-americana no G20, diz especialista. Brasil, México e Argentina, os únicos países latino-americanos que fazem parte do G20, têm mais divergências do que convergências, o que impede a defesa de uma agenda latina única. Especialistas entrevistados pela Agência Brasil explicam que mesmo fazendo parte da mesma região e convergindo em alguns aspectos, os três países têm políticas econômicas ou posicionamentos políticos distintos, o que faz com que se aproximem mais de outras nações que integram o grupo do que entre si. Mariana Albuquerque ressalta que nunca houve uma agenda latino-americana no G20 Policy Center for the New South. Divulgação, nunca houve uma agenda latino-americana no G20, defende a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IRDUFRJ, coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, Mariana Albuquerque. Isso vem de questões nacionais que diferem esses países. Dado que o G20 é um bloco econômico e financeiro primordialmente, são três países que têm percepções diferentes sobre o nível de comprometimento e de profundidade que compromissos multilaterais nessa área devem ter. O México faz parte, junto aos Estados Unidos e Canadá, do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, de livre comércio na região. Já a Argentina segue planejamentos macroeconômicos internos diferentes do Brasil, segundo Albuquerque. Esses fatores, de acordo com a professora, direcionam as tomadas de decisão desses países no cenário internacional e contribuem para que não haja uma agenda unificada. Somado ao contexto econômico, há o contexto político. Sob o comando de Javier Milei, a Argentina se distancia ainda mais do Brasil. No caso brasileiro, o governo está empenhado em avançar e liderar discussões sobre desenvolvimento sustentável, combate à pobreza e à fome e redução das desigualdades. Já a Argentina, sob a liderança de Milei, defende ideias pertencentes ao campo da direita do espectro político e, nesse sentido, é crítica às ideias defendidas pelo Brasil no âmbito do grupo, como a tributação dos super-ricos e de avanços nas discussões sobre as mudanças climáticas, diz a professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Fernanda Nancy, que é coordenadora do Núcleo de Estudos de Atores e Agendas de Política Externa. Já o México, sob a liderança de Claudia Sheinbaum, com um posicionamento de centro-esquerda, tem mais afinidade, sobretudo nas pautas sociais, com o Brasil. Para o professor associado de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, UFF, Márcio José Melo Malta, a cúpula do G20 é uma oportunidade do Brasil estreitar laços com o país. Temos a presidente recém-empossada que confirmou recentemente a participação no G20. Temos essa participação e temos uma convergência maior, dela, em termos políticos e de interesses ideológicos com o Brasil. Nessa perspectiva, é oportuno reforçar o elo América Latina. Diz, professor Márcio Malta ressalta que fortalecimento da América Latina é prioridade do Brasil. Márcio Malta, arquivo pessoal. Mesmo não tendo uma agenda completamente unificada, Márcio Malta acredita que principalmente México e Brasil têm convergências e ele ressalta que o fortalecimento da América Latina é uma prioridade do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre busca isso nas agendas internacionais. Brasil e México têm tentado de fato trabalhar em sintonia. A Argentina é historicamente uma parceria primordial fundamental do Brasil, mas sob a gestão de Milei não tem sido essa a tônica. O presidente Lula, desde os seus dois primeiros mandatos iniciais, tenta trazer uma perspectiva sul-sul. Sua política externa é bem conhecida nesse âmbito. E dentro desses marcos, a região da América Latina sempre foi uma região de profundo interesse para que se desenvolvessem parcerias, com uma perspectiva um papel de liderança, diz. América Latina no G20 e o Grupo dos 20, G20, é o principal fórum de cooperação econômica internacional. É composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia. Desde 2008, os países revezam-se na presidência. Esta é a primeira vez que o Brasil preside o G20 no atual formato. O país definiu as seguintes prioridades: inclusão social e combate à fome e à pobreza, promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental e transições energéticas, e reforma das instituições de governança global, incluindo as Nações Unidas e os bancos multilaterais de desenvolvimento. A agenda do G20 é extensa. Foram feitas reuniões de grupos de trabalho, reuniões ministeriais e diversas reuniões bilaterais ao longo de todo o ano. O encontro termina com a reunião de cúpula que reúne os chefes de Estado, nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro. Em relação às reuniões já realizadas, Mariana Albuquerque analisa, A Argentina teve um posicionamento muito errático durante o G20 desse ano, principalmente porque se colocou de forma muito refratária e defensiva a um dos pilares que o Brasil sugeriu que era o pilar de reforma das instituições multilaterais, diz e acrescenta. A Argentina era tipo um bloqueador natural. Qualquer coisa que era colocado para ser negociada sobre aquele tema, a Argentina já partia de uma negativa. A tendência do México foi, segundo a professora, de estar mais próxima dos Estados Unidos e do Canadá. Em algumas agendas o México aparece de forma conjunta com o Brasil, mas em todos os outros debates que tratam sobre reforma da arquitetura financeira internacional ou política de subsídios, o México negocia com os Estados Unidos e com o Canadá, por conta do USMCA. A gente só tem uma associação entre a posição do México e a do Brasil quando é um tema que interessa também aos Estados Unidos e ao Canadá, diz Albuquerque. Professora Fernanda Nancy destaca convergências entre Brasil e México no G20 Go Global Consultoria e Treinamento, divulgação. Fernanda Nancy ressalta as convergências entre Brasil e México. O México tem um histórico de participação ativa no G20, nas discussões e na defesa de combate às desigualdades. Assim como o Brasil, defende, enquanto país em desenvolvimento, financiamento para que países do Sul consigam implementar a Agenda 2030 e combater os efeitos das mudanças climáticas, ações para reduzir a pobreza e desigualdade econômica, e inclusive defende outros temas muito associados à realidade mexicana, como a migração regular e segura, diz. A Argentina, assim como o México e Brasil, de acordo com Nancy, já usou, historicamente, o espaço do G20 para buscar avanços nas pautas sociais, mas sob a presidência de Milei o cenário mudou. Mesmo assim, na reunião de cúpula, o país deve manter a diplomacia com o Brasil, que é um importante parceiro econômico. A presença da Argentina no encontro será uma forma do presidente Milei estar mais integrado às discussões internacionais e participar de um importante evento, tendo em vista que ele não priorizou participar de eventos multilaterais importantes anteriormente, como a cúpula Mercosul neste ano. Além disso, é uma forma de melhorar as relações com o Brasil, visto as constantes críticas que o presidente tece ao mandatário brasileiro. Mas, não se pode perder de vista que o Brasil é o principal destino das exportações argentinas. Brasil no G20 sobre a atuação do Brasil na presidência do grupo, para Mariana Albuquerque o saldo, é muito positivo. Ela destaca o engajamento da sociedade civil como um dos principais acertos brasileiros e algo inédito nas reuniões do grupo. Albuquerque destaca também os avanços em relação à bioeconomia, um conceito que envolve inovações fundamentadas em recursos biológicos, que resultam no desenvolvimento de produtos, processos e serviços mais sustentáveis. Uma das principais discussões associadas ao tema é a substituição de matérias-primas de origem fóssil por outras menos poluentes. Bioeconomia até então era um tópico que o G20 não trabalhava e que é muito importante para o Brasil controlar a narrativa, porque a gente está falando de patrimônio genético e repartição de acesso e o Brasil, tanto pelas florestas, quanto pelo oceano, precisa se resguardar em relação a isso. Outro avanço importante, segundo Albuquerque, foi colocar a agenda climática como prioridade também econômica. Acho que a gente conseguiu finalmente conscientizar o Ministério da Fazenda de que clima é uma pauta econômica. Eu acho que nesse G20 teve a virada de chave. Não adianta só o Ministério do Meio Ambiente estar engajado na agenda de clima, a gente precisa de um plano de transformação ecológica, ressalta.